contratados e as contratadas para o Serviço Nacional de Saúde em regime de substituição por ausência temporária de trabalho de outro trabalhador, mas que hoje são necessidades permanentes no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, têm que ficar no Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que está subjacente ao projeto de lei do Bloco de Esquerda é muito simples. Para necessidades permanentes no Serviço Nacional de Saúde, então hajam contratos permanentes no Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Bebiana Cunha, pelo PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A este propósito, gostaríamos de lembrar que os enfermeiros têm sido alvo de injustiça há pelo menos mais de 15 anos. A carreira de enfermagem continua por ser valorizada no nosso país e desde 2005 temos assistido a uma série de decisões políticas que não posso deixar de lembrar. Desde logo o congelamento e o descongelamento das carreiras, a criação de categorias que desconsideram o tempo de serviço, contratações por contratos individuais de trabalho com as mesmas responsabilidades e obrigações que os contratos de trabalho por função pública e mais uma pitada de discriminação no que toca a férias, horas de trabalho e até contagem de pontos para a progressão na carreira. Enfermeiros especialistas a trabalhar como tal, com formação paga por si próprios, mas sem receberem mais por isso. Enfermeiros com mais de 10 anos de carreira a receber exatamente o mesmo que o seu colega que começou ontem o seu primeiro dia de trabalho de enfermeiro. E o que está mal não é a remuneração do enfermeiro que começou ontem, evidentemente. São inúmeras as situações a que os enfermeiros se foram sujeitando com o passar dos anos, por vezes levantando a voz, por vezes fazendo apenas o seu trabalho e por vezes emigrando em massa em busca de mais respeito e valorização, como fizeram mais de 20 mil profissionais nesta área, 1.230 apenas no ano passado e mais de 4 mil em 2019. No entanto, parece que ainda há decisores políticos que preferem bater palmas e, para quem tem sido tão desrespeitado ao longo destes anos, estas palmas soam mal. E vejamos então o que valem de facto as palmas aos enfermeiros portugueses por parte dos sucessivos governos. Em agosto de 2020, 64% dos enfermeiros no SNS, na primeira categoria de carreira, a de enfermeiro generalista, oferem o valor salarial mais baixo na carreira da enfermagem do SNS. São 21.428 enfermeiros generalistas a serem remunerados como se tivessem todos terminado o curso de enfermagem há alguns meses atrás. Nesta categoria, só 4% se encontram a meio da tabela e apenas 0,04% se encontra no escalão máximo. Senhoras e senhores deputados, 14 enfermeiros. Olhando agora para os enfermeiros que são remunerados como especialistas, porque muitos existem com a formação, mas não a remuneração, 44% dos profissionais desta categoria estão na posição remuneratória mais baixa. Apenas 8% se encontra a meio ou acima na tabela da categoria de enfermeiro especialista. Lembramos que aqui foi aprovado o projeto de resolução do PAN pela valorização e dignificação dos enfermeiros em Portugal, uma recomendação ao Governo, com o voto contra do Partido Socialista. É apenas um dos exemplos dos esforços que temos dedicado a esta causa e esperamos que o Governo corresponda ao que tem exigido com esta recomendação desta mesma Casa, dando seguimento às negociações com as entidades do setor. Apenas para concluir, dizer que votaremos favoravelmente as propostas que aqui são trazidas hoje. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, pelo CDS. A favor.
Obrigada, Sr. Presidente. É uma constante deste plenário. Discutimos hoje três iniciativas que tratam as necessidades de recursos humanos, de profissionais de saúde, no SNS. Na verdade, não tratam bem do problema da falta de profissionais de saúde na sua origem e múltiplas causas. Focam-se numa questão única, que é uma agenda da esquerda, que é a vinculação destes profissionais à administração pública. E o Bloco até é bastante claro no seu objetivo principal, e diz na sua exposição de motivos, e cito, é também evidente a necessidade de captar e fixar no SNS o máximo de profissionais, diz no primeiro parágrafo da sua exposição de motivos. o máximo. Não os adequados, não os necessários a cada serviço ou a cada unidade. Não, são todos. Todos, em todos os serviços e organismos de toda a administração direta ou indireta do Ministério da Saúde, todos e com vínculo permanente. O PCP, para além disto, acrescenta ainda a consolidação do tempo de serviço para efeitos de alteração de posicionamento. Falo, honra seja feita, sempre e em todos os setores, sem nenhuma consideração ou preocupação com o peso orçamental que se impõe aos contribuintes. Mas claro que as agendas ideológicas não se maçam naturalmente com estas questões. Dito isto, não somos indiferentes às necessidades de profissionais de saúde. E tanto é assim que o CDS fez aprovar a Lei 87 de 2019, que reforça a autonomia das entidades do SNS para a contratação de recursos humanos. E é nesse âmbito e nesse espírito, a par de gritantes necessidades de investimento de capital nos meios do SNS, que colocamos e pensamos a questão das contratações. Uma palavra final sobre o projeto de resolução dos Verdes que acompanhamos. Situa a questão no problema dos enfermeiros e, de facto, sabemos que o rácio de enfermeiros de 4,2 por mil habitantes é, em Portugal, dos mais baixos da OCDE. Sabemos que houve um acréscimo da imigração de enfermeiros durante a pandemia e que isso se relacionou com as condições de trabalho, salários e contratos. Sabemos que todos os hospitais do SNS e privados se queixaram da falta de enfermeiros durante esta fase. E sabemos também que temos proposto nesta Casa iniciativas legislativas que exigirão enfermeiros, seja na área dos cuidados paliativos, seja na área dos enfermeiros de família. E é por isso que entendemos que esta questão merece, de facto, uma ponderação por parte do Governo, com uma política de fixação de enfermeiros no SNS, de acordo com as necessidades identificadas, pós-pandemia e pelas unidades, por cada uma das unidades e também pelo tipo de cuidados a prestar. E por isso acompanharemos esta iniciativa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, pelo PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Barros.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Estamos perante a discussão aqui de três iniciativas, uma recomendação aqui do PEV e dois projetos de lei, um do Bloco de Esquerda e outro do PCP, para combate aos vínculos precários no setor da saúde. Sobre isto, Sras. E Srs. Deputados, dizer-lhes que o PSD acompanha com muita preocupação esta escalada da precariedade, sobretudo neste setor que hoje estamos aqui a discutir, que é o setor da saúde. Mas estamos longe, enfim, de acompanhar a metodologia que o Bloco de Esquerda e que o PCP propõem hoje aqui através dos seus projetos. Já o fizemos dessa forma no passado, acompanhamos a intenção, acompanhamos a preocupação, mas a metodologia está longe de ser uma metodologia rigorosa e séria para a administração, para a gestão dos recursos humanos no Estado. E neste sentido, senhoras e senhores deputados, aquilo que os senhores vêm aqui propor é a criação de um novo programa de regularização extraordinária de vínculos precários no Estado, neste caso, só específico para o setor da saúde, porque o primeiro falhou. Como o primeiro falhou, e os senhores não têm coragem de vir aqui admitir que falhou e que criaram expectativas a cerca de 116 mil trabalhadores, quando em 2015 fizeram um diagnóstico para justificar a criação do programa, têm vergonha de pronunciar a sigla PREVPAP. Mas nesse assunto nós temos a nossa posição muito, muito clara. Os senhores só têm que ajustar contas com o Governo e pedir desculpa aos trabalhadores. Só ajustar contas com o Governo e pedir desculpa aos trabalhadores. Isto porque, este combate à precariedade que os senhores decidiram fazer juntos em nome, enfim, de um acordo de Governo em 2015, aquela coisa megalómana que os senhores fizeram para o país, vem no sentido de, ao invés de combater a precariedade, os senhores aumentaram a precariedade. Os senhores aumentaram exponencialmente a precariedade. E quem o diz são os números, é que eu nunca invento nada. Eu recorro sempre a números. E se nós formos analisar a Comissão de Avaliação Bipartida no Ministério da Saúde, nós lá verificamos, no site do PREVPAP, os senhores certamente também conhecem, verificamos que houve 8.516 manifestações de interesse de trabalhadores, enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstico terapêutico, técnicos auxiliares de saúde e demais profissionais de saúde, que queriam ver a sua integração no Estado, a quem os senhores prometeram que eles iriam ser integrados. E não o fizeram.
Não o fizeram. E o programa falhou. Falhou, como sempre o PSD disse. E, portanto, há um outro dado que também justifica aqui a mancha negra que os senhores e a farsa que os senhores criaram em torno do combate à precariedade, que é os números do emprego público que saíram nesta segunda-feira, esta semana, em que dizem que os senhores do terceiro trimestre de 2020 para o quarto trimestre aumentaram os contratados a termo, os profissionais de saúde a termo, no Estado, em 20%. Os senhores aumentaram 20% a precariedade dos profissionais de saúde. E, portanto, é preciso pedir explicações ao Governo do que é que está a acontecer no combate à precariedade. Está a acontecer precisamente o contrário. A precariedade está a aumentar de forma exponencial, para não falar que de 2019 para 2020, os contratados a prazo, a termo, os profissionais de saúde aumentaram em 87%. E, portanto, numa fase como esta de pandemia, ainda há outra montanha que está a crescer, que é uma montanha que não está refletida nestes números, que é estes enfermeiros, técnicos auxiliares, estes técnicos superiores de diagnóstico terapêutica, que estão agora a entrar para fazer face à pandemia. E quais são os serviços que estão a fazer face à pandemia? São os hospitais, os quais classificamos como empresas públicas do Estado. E as empresas públicas do Estado têm autonomia de gestão. E se têm autonomia de gestão, deve fazer parte da sua prática de gestão de recursos humanos decidirem se vão ou não, como ato de gestão, integrar esses trabalhadores nos seus quadros. Não cabe ao Parlamento aferir aqui qual o número de trabalhadores e que trabalhadores é que o hospital A, B ou C precisa. Importa também esse ato de gestão das administrações dos hospitais, o próprio Governo dirigir uma manifestação de interesse, uma força, explicar que quer politicamente, que politicamente tem força o combate à precariedade. O Governo, até hoje, não o fez. Por isso, senhores deputados, sobretudo senhores deputados proponentes das iniciativas, senhores deputados do Partido Socialista que têm responsabilidade no Governo, os enfermeiros, os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, os técnicos auxiliares de saúde, os médicos têm efetivamente direito e têm legitimidade para se continuarem a queixar. Porque os senhores não têm estado à altura de expressar apreço, de expressar respeito, gratidão pelo quanto devemos à sobrevivência do país neste momento de pandemia. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, pelo PS, a Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Uma primeira palavra para saudar as iniciativas legislativas do PCP e do Bloco de Esquerda, que pretendem, de forma genérica, reverter vínculos de contratação de profissionais da área da saúde, a que se juntou o projeto de resolução do PEV, que propõe a conversão em contratos por tempo indeterminado de contratos de enfermeiros com vínculo não permanente. Neste debate, reiteramos mais uma vez um agradecimento e uma saudação muito especial a todos os profissionais de saúde, independentemente das suas carreiras, que estão neste momento inseridos, pois têm tido um papel imprescindível no combate a esta pandemia. Sr. Presidente, quando neste plenário somos convocados para analisar as questões das carreiras no Serviço Nacional de Saúde, é inevitável relembrarmos a forma como ainda antes da pandemia encarámos a obrigação do reforço do Serviço Nacional de Saúde. Contrariando, Senhora Deputada, a diminuição das transferências do Orçamento de Estado para o Serviço Nacional de Saúde no valor de 825 milhões de euros operado entre 2011 e 2015, transferimos de forma continuada, sustentável, 2.080 milhões de euros no período de 2016 a 2020. Contratámos, entre 2016 e 2019, 15.500 funcionários públicos distribuídos pelas carreiras de medicina, enfermeiros, técnicos superiores de saúde, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, assistentes técnicos, assistentes operacionais, técnicos superiores. Este é o nosso respeito, Senhora Deputada. Não estamos com isto a fugir ao debate. Estamos a afirmar que, ao longo deste tempo, procurámos efetivas soluções para um problema que era conhecido. E dizemos mais. O que teria sido